Falando de Livros.
E eu tenho o prazer agora de conversar com a Adélia Maria Koff. Ela é doutora em Ciência da Educação pelo Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio, mestre em Educação, e trabalha como professora assistente da Universidade Estácio de Sá, na licenciatura em Pedagogia e nos cursos de especialização e aperfeiçoamento na docência do ensino superior. Ela, junto com outras professoras do curso da educação, que trabalham com a educação, fizeram o livro Sou Criança, Tenho Direitos, Oficina Pedagógica de Direitos Humanos, livro lançado pela editora Sete Letras o ano passado. O livro é dirigido principalmente a educadores, mas eu acho que serve para qualquer pessoa. Bom dia, Adélia. Oi, prazer em falar com você aqui no Universo Literário, falar de um tema tão importante que são os direitos das crianças.
Olá, Rosali, bom dia. Bom dia também aos seus ouvintes, aos ouvintes da Rádio FMG Educativa. Eu fico muito contente de ter essa oportunidade de comentar sobre o nosso livro Sou Criança, Tenho Direito.
Pois é, um livro tão importante para a criançada mesmo, e eu acho que para os adultos conhecerem também os direitos das crianças. Por que é importante ensinar direitos humanos no ensino fundamental, o que a gente chamava de primeiro grau, para crianças tão pequenas, de 6 a 11 anos?
Olha só, Rosali, nós quando pensamos na elaboração desse livro, a gente partiu da convicção de que esses primeiros anos de escolaridade são fundamentais para a formação do cidadão, da cidadã. Essas crianças, elas têm o direito de um desenvolvimento pleno que se inicia nessa fase. Essa fase é uma base para todo o seu ciclo, né? Todo o desenvolvimento do seu ciclo educativo. Uhum. Quando eu falo de desenvolvimento pleno, eu estou falando do desenvolvimento intelectual, social, cultural, afetivo e até mesmo já a formação do seu caráter ético, né? Uma dimensão ética. Hoje um tema tão questionado, tão discutido em todos os âmbitos e práticas sociais, e as crianças estão familiarizadas com esse tema, né? Uhum. Então a gente acha que é importante. São conquistas, quando a gente diz que essa etapa é uma base, as pesquisas, as práticas no plano educacional têm provado isso. E eu imagino que as crianças, quer dizer, quando a gente fez esse livro, ele já é produto de trabalho feito com as crianças.
Sim.
Ele é produto de vivências com essas crianças. E elas me parecem, né, elas dão respostas muito positivas às discussões dos temas que estão aqui colocados.
Uhum. Esse livro, essa matéria, o direito humano, está no currículo escolar das crianças?
Olha, desde...
Ou deveria estar e ainda não está?
A gente inclusive pensa que esse é um tema que ele deve configurar as nossas práticas, as nossas atitudes, e portanto ele não deve se constituir como uma disciplina.
Uhum.
Se convencionou chamar de temas transversais, sim, aqueles temas que deveriam fazer parte do cotidiano escolar e que permitiriam a criança transitar entre o trabalho feito na escola e o trabalho fora dos muros da escola.
Sim, sim.
Temas que têm a ver com o seu cotidiano.
Claro.
No caso, o tema da ética é um tema que foi eleito como um tema transversal.
Uhum.
E a gente pode pensar que o tema dos direitos humanos aparece aí dentro. Mas você pode pensar, por exemplo, quando está falando de saúde, de meio ambiente, de direito à educação, então, os direitos humanos...
Com certeza,
você
está
falando de participação com as crianças. Então, o currículo deveria estar impregnado de uma reflexão e de uma vivência em torno dos direitos humanos.
Sim, é verdade.
E isso às vezes não acontece.
Uhum. Né? A educação dos direitos humanos é recente na América Latina?
Olha, a gente pode dizer, se a gente pensar que década de 80 é recente, porque essa é uma
verdade, prática...
que começa na América Latina no início dos anos 80 e vai se sistematizar mais no final desses anos, né? uma ação mais sistematizada no final dos anos 80, e vai coincidir com o período de questionamento ou de transição ou de denúncia dos governos militares ditatoriais.
Uhum, claro, e quando começa já o período de abertura, começa a discutir sobre essa questão, que eu acho que antes do período, antes do regime militar, com certeza a educação já tinha isso naturalmente, né? Ouve os mais velhos, eles falam, mas isso era inerente.
Não é uma novidade. Por exemplo, se você pensar que não se discute que a escola ou a educação como um todo tem como seu objetivo fundamental a formação do cidadão, a formação para a construção de uma sociedade democrática, não há dúvida de que esse tema teria que estar presente em todas as práticas educativas, fossem elas formais, informais e não formais.
Uhum.
Seja no âmbito do espaço escolar ou não. Né? Esse tema de que eu sou sujeito, o sujeito é o centro de um processo educativo, e que eu sou um sujeito de direito, a consciência disso, ela é uma coisa que, desde os primórdios, né? Mas a gente diz assim, com este rótulo, arrumada tal qual a gente apresenta, por exemplo, no livro, eu imagino que isso, a gente tem a convicção de que isso é uma prática que vai se tornar fundamental e, portanto, vai exigir uma reflexão mais organizada a partir do momento em que a gente precisa retomar um Estado de Direito, reconstruir um Estado democrático nos diferentes países latino-americanos.
Com certeza. Agora, vocês falam aqui no livro sobre as quatro dimensões desse direito que a criança tem. Na verdade, o direito humano, né? Mais do que a criança.
Claro, claro. Até eu posso te dizer o seguinte, esse livro, ele é parte de uma trilogia. Ele é o terceiro.
Sim.
A gente fez um primeiro livro voltado para o educador, em que a questão dos direitos humanos, quer dizer, os fundamentos, os documentos que orientam, que estão na base dessa reflexão, tem um livro que são Oficinas Pedagógicas em Direitos Humanos para os Professores. Depois nós fizemos um que é Tecendo a Cidadania, o trabalho em torno dos direitos humanos, para os mais jovens, para jovens, quer dizer, para o pessoal do ensino médio e do segundo segmento do ensino fundamental, a partir do sexto ano.
E esse é para os menininhos mais novos, né?
Ele é uma trilogia, né? Ele é parte é um conjunto de três livros, porque, como você bem disse, ele é um tema que vai desde os pequenininhos até os adultos, né?
Claro, é o tema do direito humano,
Do direito humano.
Agora, o livro está estruturado, a gente não falou ainda disso, que eu acho que é importante para as pessoas que estão nos ouvindo conseguirem visualizar. Ele é um livro feito para trabalhar atividades com as crianças, né?
Tá. Claro, olha só, ele tem um subtítulo, Oficinas Pedagógicas em Direitos Humanos.
Exatamente, então, que é importantíssimo.
O que é isso? Né? O que seriam as oficinas? Ele é um livro, eu poderia dizer que ele apresenta, ele é dirigido ao professor, ele dá uma série de sugestões metodológicas, procedimentos metodológicos, sugestões de atividades para o professor trabalhar com as crianças.
Cada tema diferente.
Cada tema. Então, veja bem, você me perguntou antes das dimensões.
É verdade.
Então, deixa eu falar um pouquinho das dimensões para você. A oficina pedagógica, por que oficina? Por que esse nome de oficina? Seria um lugar de exercício de práticas. Ideia de que a gente não vai ensinar direitos humanos para as pessoas, mas a gente vai provocar um espaço em que as pessoas vão refletir sobre isso e vão tentar viver suas experiências e discutir a partir de suas experiências. Então, quando a gente fala nas quatro dimensões, ver, saber, celebrar e comprometer, o que a gente ver seria um momento da oficina em que a gente vai sugerir uma série de atividades para sensibilizar as crianças em torno do tema. São sete os temas. Né? O tema sobre o direito a viver, né? O direito básico de viver, o direito a ter uma boa alimentação, a viver com saúde, o direito a uma natureza, a manter a natureza e ter uma natureza que possa ser protegida e que possa manter uma relação em que eu sou parte dessa natureza. Então, destruir essa natureza, estou destruindo também o ser humano, uhum. né? O direito à moradia, o direito à escola e o direito à participação. Então, sim. esses são os 7 temas que a gente privilegiou no livro, tá, Dali?
Uhum.
E a ideia do ver seria criar nas oficinas um momento de sensibilização.
Sim.
Quer dizer, um momento em que a ideia é tocar a criança com atividades para ela pensar assim, eu já pensei sobre esse tema.
Uhum.
Esse tema tem a ver com a minha vida, né? Então, quando a gente vai trabalhar o tema da natureza, a gente vai sugerir, por exemplo, atividades de aquela relação dela com a água,
sim,
com
sim.
a terra, sempre tocando um pouco a coisa da sensibilidade, da emoção,
uhum.
para que ela comece a se mobilizar e a sensibilizar com a questão do tema.
Uhum, a questão da natureza,
da natureza, ou da saúde, né?
É, o livro está muito legal, porque vocês propõem atividades, por exemplo, para os meninos pequenininhos, para os meninos do segundo ano, do primeiro ano, do terceiro, e sim. vai seguindo atividades diferentes conforme a idade das crianças.
Até
né?
o quinto ano.
Até
a gente
o quinto
separou
ano.
Um conjunto de atividades coerentes com cada uma das faixas etárias, o que não quer dizer que um professor do quinto ano não possa se inspirar na atividade lá do terceiro ano
claro,
ou do
quarto, claro.
Tá?
Uhum.
E adaptar. Então, a gente pensou em atividades compatíveis com cada uma das faixas etárias a partir da experiência que a gente viveu com as próprias crianças, mas não precisa ser entendido como uma coisa assim fechada, como
claro.
A atividade do quinto ano não pode ser feita com a de terceiro ou a de terceiro com a do quinto ano. Até porque as crianças são plurais, são diferentes e vivem realidades distintas. Então, você pode ir o professor e também não precisa ser só essas atividades. A ideia é que essas atividades
São sugestões, exatamente.
Outras.
A palavra é provocação, né?
É
só...
provocação.
Uhum. Adélia, obrigada demais por conversar com a gente aqui no Universo Literário. O livro é bem bacana mesmo. Eu acho que, inclusive, dá para trabalhar com essas questões até fora da escola, né?
Sem dúvida.
Em outros momentos,
sem dúvida.
Eu acho que a gente lê uma atividade dessa e fala assim, posso fazer com as minhas crianças em casa.
Pode fazer em casa, pode fazer em situações de educação não formal, por
sim.
exemplo, quando as crianças têm atividades de recreação em outros espaços.
E até espontaneamente, a criança fala uma coisa, observando alguma coisa, você pode desencadear dali alguma atividade que tem aqui no livro. Achei muito bacana, o livro é bem completo e tem uma bibliografia também que complementa ainda mais esses temas tocados e esses assuntos tocados aqui.
Isso não mesmo. É? Olha, Rosalie, eu queria te agradecer e eu queria dar uma palavrinha. Na verdade,
claro.
Esse livro, ele é um dos trabalhos feitos pela ONG e que eu sou colaboradora, e que nosso grupo atua. Chama-se a ONG, uma ONG, né?
Uhum.
Uma organização não governamental chamada Nova América.
Nova América.
E essa organização, ela trabalha, ela está voltada para o trabalho da formação de educadores em direitos humanos.
Sim.
Tanto educadores formais na escola como em programas não formais. E tem muitas outras publicações que podem apoiar o trabalho.
Você tem um site para...
Então, se você quiser saber mais,
sim.
você pode acessar www.novamerica.org.br.
Olha que bacana. Muito
tá?
bom.
Aí você vai conhecer muitas das nossas atividades, seus ouvintes também vão
claro.
Poder conhecer.
Uhum.
E esse livro está à venda tanto na ONG Nova América, como nas 7 Letras, através do site.
Do site da editora.
Pela internet.
Tá bom. Muito obrigada. Parabéns pelo livro. Eu acho que ele é substancial para a gente trabalhar com a criançada e também pensar essas questões dos nossos direitos, não é isso? Muito obrigada.
Obrigada, viu?
Um grande abraço.
Um grande abraço para você.
Tá bom, um grande abraço. Eu conversei com a Adélia Maria Koff, que é da organização da ONG Nova América, além de várias outras coisas. Ela é uma das autoras do livro Sou Criança, Tenho Direitos, Oficinas Pedagógicas de Direitos Humanos, um livro lançado pela editora 7 Letras, e é um livro super interessante. Você pode achar nas livrarias esse livro, no site da editora 7 Letras, que é www.7letras.com.br. E também, para saber mais coisas sobre essa ONG, a ONG Nova América, você pode entrar no site www.novamerica.org.br.
Falando de Livros.